Boa noite aos colegas que fazem o curso Prática Clínica. Em nossa última aula neste semestre, veremos o problema da identidade social, um dos problemas que neste momento venta com muita força sobre a Europa. Trouxe para conversar conosco o filósofo Alan Finkielkraut. Vamos aportuguesar um pouco a pronúncia e ficará Finkielkraut. Vamos trabalhar com ele a obra A Identidade Envergonhada. É um livro que ele vai tratar do multiculturalismo na França de hoje. Alguns dos senhores têm acompanhado a Copa do Mundo, que acontece neste momento na Rússia. O time francês é um dos times muito fortes que lá marcam a presença. Se observaram os nomes dos jogadores franceses, e o nome do principal jogador francês, que é Mbappé, que não é nem um nome francês, é um nome africano, e a diversidade do time da França, você já tem ali um exemplo desse multiculturalismo. Mas talvez, acompanhando os jogos, não tenham noção do problema de identidade que surge por questões ligadas ao multiculturalismo. Para os padrões brasileiros, e nós vivemos esses problemas por um outro caminho, muito diferente do que os franceses neste momento vivem e boa parte da Europa vive, faz destoar muito dos nossos problemas. Ainda assim, muitas destas questões que veremos agora, os senhores encontrarão no consultório sob mais de um nome, sob mais de uma forma. Vocês encontrarão. Bem, eu vou iniciar aqui, eu selecionei vários trechos, várias passagens para que possamos trabalhar este trabalho que o Finkielkraut nos faz chegar. Logo no início, ele contextualiza e nos coloca a vida dele. Ele diz: eu nasci em Paris a 30 de junho de 1949, o que significa que eu cresci e passei uma parte da vida adulta, pessoal e profissional, numa França muito diferente daquela em que vivemos hoje. Nesta França anterior, acreditava-se na política. Nesta França de outros tempos, a história já tinha de responder por seus crimes, mas ainda parecia ter um sentido. Ele conta que muito disso muda com o que houve em 1968. Ele era um estudante nessa ocasião e vocês conhecem bem o fato, o famoso levante que acontece na França, que deixa a Europa e o mundo com atenção e respiração suspensa, a partir de estudantes, algo que traria muitas lições e teria repercussões também aqui no nosso país. A partir dali, muitas coisas mudam, muitas coisas se tornam diferentes. Aquele levante de 68 na França mostrava que os novos tempos não tardariam. Ele conta o que segue dali, né? Todo o movimento de esquerda, então, que varre de uma ponta a outra o território francês, e como isso levou a esquerda a vicejar durante décadas entre pensadores, entre profissionais. Ele coloca assim, ó: chegaram os anos esquerdistas de desconstrução dos valores herdados, questionamento de todas as modalidades de poder e aspiração a uma mudança radical do mundo. E depois chegou a hora da virada antitotalitária. Inspirados no combate conduzido pelos dissidentes no que era então a outra Europa, nós, os contestadores, nos reconciliamos também com o sufrágio universal e os direitos humanos. De repente, nos demos conta de que esses direitos não serviam para encobrir um sistema de dominação, como ensinava o marxismo ortodoxo, mas que, onde vigoravam, estabeleciam um limite intangível para o direito do Estado. Em 1968, nós nos chamávamos orgulhosamente de camaradas, mas já sabíamos que não era pouca coisa ser cidadãos, e não súditos, como outrora, ou suspeitos, como em outros países. Além disso, a leitura do arquipélago Gulag nos ensinou o que a monstruosidade do crime devia à ideologia, e esta revelação curou a arrogância intelectual de boa parte de nós. Eu a encontraria, a mais exata expressão da nossa perplexidade e desilusão, ao dar recentemente com essa frase de Goethe, abre aspas: as ideias gerais e a grande presunção estão sempre provocando terríveis desgraças. Ele termina essa parte com algumas frases contundentes que pedem pela leitura para, como uma contextualização ao trabalho que vem a seguir, que é o tema da nossa aula de hoje, ok? A questão da identidade nos nossos dias por conta do multiculturalismo. Então ele termina toda essa introdução falando o seguinte: eximidos por nossa data e lugar de nascimento dessas terríveis desgraças e catástrofes, nós não fomos capazes de nos resguardar, por outro lado, de um sentimento de impostura. Aos poucos, ficou claro para nós o elemento de comédia contido nos nossos engajamentos, quando vestíamos, sem ter de pagar o preço, a fantasia do revolucionário e do resistente. Mas nem por isso se tratava de abandonar o espaço público. Mantivemos-nos mobilizados. Ele diz que essa mobilização continuou até que conseguiram empossar François Mitterrand em 1981. Ou seja, Finkielkraut nos coloca um elemento importante. Ele fala, ele faz uma revisão da vida a partir da juventude dele, a partir da chegada dele com a geração de 68 e o que houve, do dar-se conta da presunção, da soberba que habitava a alma de tantos daqueles intelectuais. E tudo isso viria após essas constatações e outras revisões da própria esquerda e conversações com o pessoal de direita. Então eles chegariam aos nossos dias e agora se defrontariam com um quadro muito diferente. Um quadro no qual os desafios são outros, as brigas são outras. E a perplexidade e as condições agora são completamente distintas. Eles haviam se preparado, segundo as páginas do Finkielkraut, para outra batalha. O mundo visto lá de trás da década de 60 era outro. A briga que eles estavam se preparando para lutar nos nossos dias era uma briga por justiça social com base partidária, política. Era uma outra leitura, seja ela estética da realidade, via Lukács pela esquerda, seja uma leitura política, sociológica, mas era outro, era para ser, o futuro era para ser muito diferente. Só que na caminhada deles, eles foram se dando conta dos erros, dos problemas, dos próprios dilemas, e quando alcançam nossos dias, ainda se deparam com o fato de que a batalha é outra. Não estava anunciada, não era para ser como é neste momento. E eis o que lança um desafio tremendo sobre a própria identidade destas pessoas. Era muito improvável que eles imaginassem que, na década de 50, 60 e 70, hoje, em 2018, eles estariam discutindo e problematizando a questão da identidade deles. As páginas a seguir, assinaladas para a nossa aula de hoje, e eu tive o cuidado de ser bastante pontual, uma vez que o texto é extenso, vai nos mostrar um dos grandes dilemas dos nossos dias. Ao final desse quadro extremamente dilemático que o Finkielkraut vai nos colocar, ele traz alguns endereços de alternativas. E a porta de entrada para esses endereços é de um filósofo que os senhores bem conhecem, já o estudamos em nossas aulas, que é Claude Lévi-Strauss, um dos pais do estruturalismo, que fez um discurso que serve de ponte para este amanhã. Tudo isso nós vamos começar agora a discutir. Inicialmente, como essas questões chegam aos nossos consultórios? Como o multiculturalismo chega aos nossos consultórios? Numa época como a nossa. Chega através, por exemplo, das relações que as pessoas estão tendo nas suas famílias, nos seus amigos, nos seus trabalhos, com a imigração que tem se tornado problemática por conta de refugiados, de pessoas que precisam muito de ajuda, que chegam devastadas a países. Chega através da truculência de quem as recebe, de quem as não recebe, ou da forma desesperada com que precisam chegar a esses países. Isso é apenas uma face que mostra a parte mais dura e íngreme de tudo isso? Vamos ver, vamos conversar com o filósofo, vamos ver o que ele apontou aqui nos textos dele e que foi assinalado aqui para nós, né, antes do início da nossa aula. O Finkielkraut coloca de maneira bastante consistente e pontual a questão. Veja, aquilo com que nos defrontamos violentamente, este movimento irresistível de recomposição, de repovoamento do mundo, é a crise da integração. Em outras palavras, a economia não ocupa sozinha o lugar deixado vago pela política. Nossa situação não pode resumir-se na progressiva substituição do cidadão pelo trabalhador consumidor. Nem tudo é negócio como habitual. Há também a discordância dos usos. Aos especialistas, que julgam tocar pelos números a carne do real e afirmam, de calculadora na mão, que o influxo de imigrantes compensa providencialmente a queda da natalidade do velho continente, a experiência responde a isso que os cidadãos não são permutáveis. Por mais identicamente que estejam submetidos à lógica do interesse, não foram feitos no mesmo molde, não têm a mesma maneira de habitar nem de entender o mundo. Nenhuma dessas diferenças é imutável, nenhuma é insuperável, nem todas são antagônicas, mas quando, sobre a fina película de universalidade com que a indústria do divertimento, as grandes competições esportivas, jeans, refrigerantes cobrem o planeta, os modos de vida se chocam, aí a crise explode. Primeiro sintoma dessa crise na França, a querela da laicidade, que é o que veremos já logo a seguir, essa questão dos leigos. Antes, porém, vamos conversar entre nós aqui. O que ele coloca, Finkielkraut coloca, que acontece no país dele, na França? Finkielkraut, como é dito no francês. Isso que acontece no país dele, com as pessoas que lá habitam, um país muito grande, com uma população muito grande, uma das maiores potências que nós temos aí no mundo, mostra um quadro isolado. Vejam que ele coloca que quando se reúne essas pessoas todas sobre elementos universalizantes que aparentemente conciliam essas coisas, logo essas crises vão aparecer, porque há muitas discrepâncias por trás dessas universalizações. Os senhores não têm visto isso no consultório? Num país como o Brasil, que tem tantos países pequenos aqui dentro, possui tantas ideologias, tantas pessoas diferentes, tantos povos, tantas nações aqui dentro. Nós vemos isso no nosso consultório, das mais diferentes formas. Mas provavelmente este quadro não é tão dramático aqui na identidade social como já se constitui na França, num grau muito avançado. Algumas das coisas que ele colocará aqui para que possamos conversar, muito improvavelmente os senhores já viram aqui no Brasil. Acho que não viram ainda o que tem acontecido na França, que ele vai nos chamar a atenção logo a seguir. Vou desligar o gravador para ouvir dos senhores as considerações iniciais sobre isso que vimos até aqui. Vamos prosseguir os trabalhos agora. O Finkielkraut nos chama a atenção para um episódio que aconteceu em 1989 em um colégio francês, que vai desencadear uma série de eventos e tornar visível algo que antes o cidadão comum na França já intuía, mas que ganha agora a voz social das mídias, da imprensa. Vejam o que ele descreve. Tudo começa em outubro de 1989, num colégio no subúrbio de Paris. Três alunas são expulsas por se terem recusado a tirar o lenço islâmico em sala de aula, apesar da decisão do Conselho de Administração nesse sentido. O diretor da escola declarou: "O colégio é francês e leigo. Não queremos ser infestados pela problemática religiosa." O arcebispo, então teve início a polêmica. O arcebispo de Paris se insurge e diz: "Não vamos declarar guerra às adolescentes. Cessar fogo", disse ele. Bem, a partir daí, as meninas se recusaram a tirar aquele lenço. Isso desencadeia uma série de desdobramentos que acabam nos tribunais da França, com imprensa, com depoimentos, com pessoas sendo perseguidas, com opiniões de todos os lados. Bem, isso chega, vai muito longe. Aí, para se safar da situação e acalmar a situação, um dos políticos responsáveis pede a opinião dos sábios do Conselho de Estado, os quais, ao mesmo tempo em que se recusam a considerar os símbolos religiosos contrários à laicidade estabelecem certos limites, confiando aos diretores dos estabelecimentos a tarefa de avaliar se ocorre exagero, proselitismo, propaganda ou perturbação do bom andamento das atividades de ensino. E no dia 12 de dezembro, o ministro baixa uma circular de acordo com esse parecer jurídico. Mas, como o parecer não é claro, proliferam os casos litigiosos. Os pais das jovens proibidas de usar o lenço recorrem à justiça, e um dos casos chega ao Conselho de Estado, que, decidindo já agora em caráter jurisdicional, anula a expulsão das jovens determinada pelo colégio em aplicação do regulamento interno, que proibia o uso de qualquer símbolo religioso distintivo. Pensam que isso acalma a situação? De jeito nenhum. Isso agora vai muito mais longe, com um barulho ainda muito mais alto. Leis são propostas e a questão se esparrama. Em algumas páginas depois, Finkielkraut coloca: a maioria dos membros da comissão revelou-se hostil a uma lei de proibição e favorável à negociação caso a caso. São levados a mudar de opinião pelas audiências, então, dos agentes locais. Eles manifestam sua preocupação e sua desorientação diante de um fenômeno até então pouco perceptível na França, o comunitarismo. Senhores, por favor, mantenham o fio da meada aqui, ok? Após um imenso barulho em torno dessa questão, isso é levado ao Conselho Máximo. E lá eles propõem, então, não vamos proibir e vamos deixar que seja resolvido caso a caso, nos devidos fóruns, na escola, no hospital, no trabalho. Bem, só que eles já estavam desorientados e não estavam percebendo o alcance das coisas que estavam acontecendo na França. E aqui o autor diz, um fenômeno pouco perceptível até então, que ele chama de comunitarismo. Ele já vai explicar para nós a que se refere esse termo. Ele diz, com a primazia da vinculação de um grupo particular sobre a vinculação à República e das convicções próprias deste grupo sobre a regra geral. Eis o que vem a ser, nas palavras do Finkielkraut, o comunitarismo. Okay? Depois de ouvir os diretores de escolas e associações, além de representantes dos partidos políticos, dos sindicatos, das grandes religiões, da maçonaria, das organizações leigas, a comissão Stasi preconiza por unanimidade, com uma abstenção, a proibição pura e simples dos símbolos religiosos nas escolas. Então a questão é colocada da seguinte ordem. O filósofo nos diz que pequenos grupos instituíam por hábitos, costumes religiosos ou culturais signos e modos de ser que achavam que poderia ultrapassar leis maiores de um Estado ou de um país e tentavam colocar isso em prática. Diante disso, do comunitarismo, que era um fenômeno novo surgindo, o que foi feito? Qual foi a decisão da justiça? Proibição. Está proibido, então. Aquilo que o Estado disser que pode, ok. E a proibição é bem clara. Proibição pura e simples dos símbolos religiosos na escola. Olhe, se isso fosse em outro país, um país da Europa Oriental, já causaria grandes, provavelmente grandes problemas. Mas isso vindo de um país como a França? O país que, a partir da queda da Bastilha, nos deu uma outra orientação universal de homem, de mundo, de pessoa, de caminho, país que praticamente nos coloca a lâmpada do iluminismo diante do rosto, diante da vida, é de lá que virá essa proibição? E num momento tão avançado historiográfico deles, não estamos falando de 200 anos, 300 anos, estamos falando de agora, de poucos anos. Considerem a trajetória deste filósofo que estamos trabalhando aqui hoje na nossa aula. Toda essa trajetória de esquerda dele, toda essa trajetória de direitos humanos, um homem imbuído de todos esses princípios franceses, libertários, humanitários, subitamente se depara com uma situação como essa em seu país e com uma resolução como esta. Um país como o nosso, no Brasil, nós temos muitos credos, muitas crenças, uma diversidade muito grande no nosso país. Aqui, se uma criança chega com um motivo religioso na escola, vestida de uma maneira diferente, se a escola não pede para que todos usem um uniforme, é provável que ninguém dê maior bola para isso e a criança possa se vestir assim. Não é? No Brasil, nós temos essa tradição. Aqui uma lei dessa natureza seria brutal para nós. Nós ficaríamos provavelmente chocados diante de algo assim. Cada um pode usar o que bem entende aqui, não há esse tipo de problema. Ainda não há esse tipo de problema. Na França, isso não só não resolve a situação, como agora agrava muitíssimo. Por tentarem resolver pela força de lei um problema desta ordem, eles acabaram incendiando a questão. De que maneira podemos aprender com isso, num país tão diferente como é o Brasil? De que maneira podemos compreender questões aqui sobre identidade social, de pessoas que passam, que vivem por isso, de modo a podermos levar esses ensinamentos para os nossos consultórios? Vamos prosseguir, vamos continuar ouvindo o filósofo e ver o que ele nos conta e o que conversaremos com os nossos trabalhos. Ele diz: em 15 de março de 2004, o parlamento francês votava uma lei proibindo símbolos cujo porte leve imediatamente ao reconhecimento de sua vinculação religiosa, como o véu islâmico, o kipá, a cruz de dimensão manifestamente excessiva. Ele então, após inúmeras reflexões, nos diz: mas seria um equívoco acreditar que, com o caso dos símbolos religiosos, a guerra entre a França do Iluminismo e a França devota de agora recomeçou ainda mais forte, depois de uma longa pausa. O clericalismo, que antigamente o inimigo, que era antigamente o inimigo contra o qual se uniam todas as famílias de esquerda, esse inimigo não existe mais. Nenhum partido, nenhuma igreja, nenhum movimento intelectual exige que a lei divina governe a cidade terrestre. Nenhum sequer faz referência expressamente ao céu. Todos querem situar-se em pé de igualdade com o homem. Crentes e ateus afirmam hoje o primado da liberdade subjetiva. Assustado com essa inundação democrática de fevereiro de 1848, o bom senhor Thiers, apesar de republicano até o fundo da alma, ainda conferia aos párocos a missão de conter os detestáveis professores laicos e propagar essa boa filosofia que ensina que o homem está aqui para sofrer. E desde então, a inundação democrática submergiu tudo isso. Então, Finkielkraut nos coloca um problema. Ele diz: não é mais aquela briga. Não é mais aquela França do iluminismo contra uma França devota. Isso já acabou. Então, qual é o problema que está surgindo agora? Se não estamos mais lutando, pessoal, contra uma questão da religiosidade, por que essa proibição? Por que não há permissão? Podem usar, querem usar um pano, um véu ou outro símbolo, podem usar. O que motiva, o que há de fato além disso? Se não é uma questão de religiosidade, é uma questão de quê? E é aqui que ele vai nos colocar o problema. O fato de dessa proibição religiosa mostra uma das faces da questão. Uma das faces que talvez se torne mais óbvia, mais rápida de identificação. Mas nós estamos lidando com questões muito mais problemáticas do que um simples reconhecimento. O Estado já sabe lidar com o exercício de religiosidade, sejam quais forem. Ele já conseguiu indexar isso, ele já sabe como promover esse tipo de ação sem que se chatear com isso. O Estado conseguiu assimilar essas diretrizes. Então nós estamos lidando com outra situação. Como ela vai aparecer? Vamos ver o que ele coloca. Não são a direita e a esquerda, o progresso e a reação, o partido da confiança no homem e o partido da tutela de Deus. Não, não são. Acusam-se reciprocamente de integralismo, pois todos os lados são laicos. Hoje, existem apenas laicos na França e, de maneira mais geral, nas sociedades ocidentais. O que o Finkielkraut nos coloca aqui é um elemento que tem surgido nas últimas décadas. Ainda que muitos professem religiosidades, são muçulmanos, são cristãos, são ateus, são budistas, taoístas, judeus, espiritualistas, etc., não é propriamente essa questão que está no fundo da questão. Não é propriamente essa questão que está no fundo deste problema todo. Todos aqui já estão indexados às suas sociedades, cada um já sabe da crença do outro, não concorda, tolera aquela coisa. É outra ordem que está havendo aqui. Mas por que esses problemas de outras ordens ainda vão à religiosidade de cada um para tumultuar essas religiosidades, proibi-las e fazer através delas algum alvoroço? Há muitas explicações para isso. Uma delas é que o princípio de religiosidade, uma dessas respostas, ele tem vários elementos da afetividade, elementos de valor, elementos de postura existencial. É um alvo fácil para qualquer animosidade maior. Historicamente foi assim. Mas essa resposta não é uma resposta que torna concludente as ações que ocorrem aqui. Ela é uma das respostas. Ele recua um pouco no tempo e diz assim que essa rejeição, essa veemência mostra as credenciais de uma filosofia que nasceu na Europa no século XVII, escreveu Finkielkraut, ou seja, antes do conflito entre a religião e o iluminismo. Exauridas, devastadas pelas guerras civis religiosas provocadas pelo cisma protestante, as sociedades europeias progressivamente se deram conta de que precisavam aceitar o desacordo quanto às finalidades últimas da existência para sobreviver e continuar formando um mundo comum. Esse pluralismo ao qual ele se refere foi, e o aceite deste pluralismo foi um dos elementos que propiciou a comunidade europeia que nós temos hoje. esse entendimento a partir do acordo das diferenças e de como cada uma dessas diferenças poderia interagir. Mas então não torna muito mais problemático isso que ele, com que ele iniciou o livro, essa proibição de três meninas de usarem um véu muçulmano dentro de uma escola? Torna, ao contextualizar o problema, que o Frankenhout nos mostra ainda o quanto de perplexidade é nisso. Ele consegue agora partilhar conosco, através da obra dele, ao contextualizar isso, nos mostrar esses elementos todos, o quanto é chocante que algo assim tenha acontecido lá. E que não tenha havido uma comoção nacional de todos os lados por conta de algo dessa natureza. Comoção houve, só que não é a que os senhores talvez estejam imaginando. Ele diz: homem do iluminismo por excelência, o enciclopedista Diderot, lembra aqui que a modernidade não é apenas a rejeição da heteronomia, mas a relação crítica do sujeito autônomo consigo mesmo. É um indivíduo saindo do estado de minoria e ao mesmo tempo reconhecendo sua finitude. Nenhuma palavra sagrada limita o exercício de sua inteligência, nem lhe dá garantias de ficar com a última palavra. Ele venceu a timidez e perdeu a invulnerabilidade conferida pelo dogma. Ele ousa saber, e a partir do momento em que não está mais em confidência com o Altíssimo, sabe-se um ser falível. A laicidade ocidental é filha deste orgulho e desta modéstia, da audaciosa emancipação e da sóbria tolerância. Uma sobriedade em ação no pensamento de Benjamin Constant, uma das principais figuras do liberalismo político, quando escreve, abre aspas, que a autoridade se limite a ser justa, nós cuidaremos de ser felizes, fecha aspas. Logo a seguir, alguns parágrafos depois, o filósofo escreve: na França e no exterior, portanto, a intransigência republicana enfrenta a oposição da liberdade dos modernos. Dez anos depois, no momento em que o parlamento se prepara para votar a proibição, um jovem manifestante muçulmano declarava diante das câmeras de televisão: nós estamos reivindicando, nós não estamos reivindicando nenhum privilégio. Queremos apenas que a escola reflita a sociedade tal e qual. Observem a grande ironia que há nisso. Existencial, eu quero dizer. Não é? O país que nos deu a liberdade, por assim dizer, política, no sentido de ensiná-la, de legislar sobre ela, de nos influenciar para isso, não só política, pessoal, individual, social, pois é esse país que lança a proibição e um jovem muçulmano, um garoto, tem que lembrar as autoridades desse país sobre aquilo que ela mesma ensinou os outros a fazerem e que agora, esquecida disso, proíbe. Vou repetir: não estamos reivindicando nenhum privilégio, queremos que a escola apenas reflita a sociedade tal e qual. E esse garoto ensina para esses que defendem. Ele só está lembrando: escuta, vocês não defendem exatamente isso? O governo, os políticos, mais uma vez não ouviram propriamente essas vozes, mas já não isso não adiantaria, porque o que esse garoto falou já estava na alma de grande parte, de milhões de pessoas que queriam isso, que queriam de fato que vivêssemos as decorrências daquele iluminismo. Milhões de pessoas no mundo hoje não querem mais fronteiras. Milhões não querem mais que você coloque guardas entre as fronteiras para que ninguém passe. Milhões já não querem mais viver assim. Eles têm, provavelmente, sim, medo da insegurança que isso gera. Eles têm receios. Como colocar milhares de pessoas que vêm com fome, que vêm com necessidade de emprego, de estudo, de remédios? Como colocar? Que sociedade suporta algo assim? Já, sociedades que já têm seus problemas. Mas esse medo não é maior do que a indignação de barrar essas pessoas de entrar. Esses próprios países muitas vezes se beneficiaram disso. Países que foram feitos de imigrantes agora tentam barrar imigrantes. Então a voz desse jovem muçulmano dentro da França é muito forte quando ele aponta para um doloroso paradoxo. Um doloroso paradoxo. Esses políticos, esses administradores estão lá e estão procurando defender os interesses nacionais. E, no entanto, a defesa desses interesses nacionais vai contra a própria alma de um povo que grita: precisamos fazer de outra maneira. Tornou-se insuportável para muitas pessoas ligar seus aparelhos de televisão e notar que mais uma vez um barco tombou nas costas do Mediterrâneo e tem crianças e tem velhos e mulheres se afogando e passando fome, precisando de ajuda médica, educacional. Isso está se tornando a cada momento pior para aqueles que presenciam isto. O dilema do multiculturalismo e como isso vai afetar a identidade dessas pessoas tem se tornado um problema muito grave. Um problema de saúde, um problema educacional, um problema existencial. E nós, como filósofos clínicos, estamos atentos a essas movimentações. Está dentro dos nossos radares aí de estudo. Ele escreve: é esse, portanto, o paradoxo da nossa situação. No exato momento em que a concepção liberal da laicidade, que sempre foi defendida pelos adeptos do véu, triunfa sobre a laicidade republicana e seu apego à iminência da ordem espiritual, o véu é proibido. O véu fica na porta da entrada da escola aberta e dessantuarizada. Por que a vida e não o véu? Por que recusar essa ostentação quando todos têm o direito de ser o que são e de exibi-lo? O que significa esta exceção do império do é a minha opção? Que motivo profundo inspirou em nosso país? E que diz esse motivo sobre o nós que o constituímos? Essas são as perguntas que o filósofo deixa ao final dessa parte. Bem, e a opinião pública? E o povo francês? E as mídias sociais acompanhando tudo isso? Silenciaram? Não, elas não silenciaram. E o barulho que fizeram foi tão grande, foi tão alto, que muitas coisas passaram agora a ser questionadas. E muito do que era comentado, sentido, presenciado, tantas e tantas vezes também em silêncio, agora ganha voz. E não é uma voz única. Há uma dissonância imensa aqui. Vamos acompanhar, vamos seguir. Ele vai tratar agora da miscigenação francesa. Claude Habib, em seu livro Galanteria Francesa, escreveu: a forte reação francesa contra o véu islâmico, em geral, não é compreendida no exterior, sendo vista como uma manifestação de intolerância e mesmo de racismo. A França é o único país ocidental que encara o véu como um problema e também o único que o proibiu na escola. Uma proibição dessa natureza deixa, portanto, a França à parte, e não falta quem queira estigmatizá-la. Muito bem colocado o que o Claude Habib coloca aqui, pois foi exatamente o que aconteceu em muitos lugares do mundo, principalmente em lugares como o Brasil. A França ficou vista como... primeiro que, visto de fora, muitos intelectuais imediatamente consideraram que isso não iria resolver coisa alguma, mas iria ajudar a resolver por outros caminhos problemas que levam a situações assim. Coisa que não era bem o intuito de quem legislou daquela forma. Em outro lugar aqui, Frankel Kraut escreve: os observadores muitas vezes frisaram que a proibição dos outros símbolos religiosos, o kipá e a cruz, tinham um caráter de falsa simetria. Era, de fato, o véu a que se visava e só a ele. Aqui ele está citando ainda o Claude Habib, tá? Nas palavras do Claude Habib. De fato, se queriam proibir os motivos religiosos, por que que antes dessa questão das meninas usando o véu muçulmano não proibiram o crucifixo, por exemplo, nas escolas? Ou a estrela de Davi, dos judeus, nas escolas? Ou o kipá, que é o yarmulke judeu, que se usa aquele chapéuzinho redondo na cabeça, por que não proibiram? Por que só quando as meninas começaram a usar, quando as mulheres começaram a sair de burca, por que que aí foram proibir? Se eram religiosos, podiam ter proibido antes, não é? É a pergunta que o Claude Habib está fazendo aqui. Aí o Frankel Kraut escreve. O Frankel Kraut, ele é um escritor, ele é francês de origem judaica. E então ele conhece bem essas perseguições dessas questões religiosas, deve provavelmente ter passado muitas coisas assim. Bom, ele coloca: entendemos o ressentimento de muitos muçulmanos na França. Eles se sentem estigmatizados por uma lei que lhes parece exclusivamente voltada contra o Islã. Consideram que num país cujo calendário é pontuado pelas festas cristãs, e no qual a poderosa comunidade judaica é alvo de todas as atenções, não é a religião a que se visa, mas é a sua religião que se visa. As recentes pesquisas de opinião, indicando que uma grande maioria se opõe ao uso do véu islâmico, na universidade e mesmo na rua, reforça esse sentimento. Estariam eles certos? O véu é proibido como um símbolo religioso? Eis a resposta de Claude Habib. Abre aspas. A proibição adquire sentido se a relacionarmos às práticas de convivência interracial no conjunto da sociedade. Ela se torna compreensível se a situarmos contra esse pano de fundo da tradição galante, que pressupõe uma visibilidade do feminino e, mais precisamente, uma visibilidade feliz, uma alegria de ser visível, aquela mesma que certas jovens muçulmanas não podem ou não querem mais ostentar. Aqui, um psicanalista escreveu uma obra chamada Declaração da Insubordinação para o Uso de Muçulmanos e Daqueles que Não São. E o Frankel Kraut cita aqui esse psicanalista, que é o Benz Lama. Observe a interpretação que ele dá a esse fator. Ele diz assim, que o objetivo do véu de ocultar, né, esses símbolos maléficos de sedução e sedição, de que o corpo feminino é portador, segundo a versão mais ativa e combativa do Islã. Ao excluir o véu dos lugares onde se dá a transmissão, a França deixou bem claro que não podia aceitar essa ocultação nem esse tipo de acusação. Ainda que algumas daquelas que constituem seu alvo as aprovassem, assumissem entusiasticamente seu próprio nome. O fato de validar a própria diabolização não a torna mais aceitável. E aqui, então, a discussão ganha outros rumos, outros caminhos, outras questões. Mas isso não parou de crescer. Esse problema continuou muito forte, muito, muito profundo. Até que, muitas páginas depois, olhem o que nós temos. A proibição do uso de símbolos religiosos nas escolas públicas foi prolongada por uma lei proibindo encobrir o rosto em locais públicos. Então não era mais apenas símbolos religiosos. Você não podia mais ocultar o rosto com um pano, com óculos, com capacete. Aqui no Brasil já em muitos lugares temos leis que proíbem a pessoa entrar de capacete, não tem? De motocicleta, mas é por questões de segurança. Vamos ver aqui então o que acontece. O Funkelkraut escreve: já não visava-se mais o lenço islâmico, e sim, em vista de estarem constantemente aumentando, a burca também e o véu integral. Com que argumentos? Perante a Comissão Parlamentar de Informação, na qual fez o relato de sua visita ao colégio, Elisabeth Batinter declarou: o uso do véu integral é contrário ao princípio da fraternidade e, além disso, ao princípio de civilidade da relação com o outro. Usar um véu integral é recusar a entrar em contato com o outro, ou, mais exatamente, recusar a reciprocidade. A mulher vestida dessa maneira sente-se no direito de me ver e me recusa o direito de vê-la. Assim falou, então, a Elizabeth. Bem, mas onde ficam os direitos humanos? Porque se eu seguir por essa linha de argumentação que ela propõe aqui, eu poderia dizer o mesmo da roupa, não é? Como se sentiriam os senhores se fossem viver por um tempo numa aldeia de índios e ao chegarem lá o índio dissesse: está aqui, você vai usar esse calçãozinho, porque a sua roupa aí impede que eu tenha acesso a você, enquanto você tem acesso a mim. Pela mesma linha de argumentação, serviria? Só que temos que ter cuidado com essa linha de argumentação, porque se extrapolarmos isso para outras ordens, como a educacional, hábitos de alimentação e outras coisas, teremos problemas. Fica bastante... Já é complexo quando fazemos elementos similares de uma cultura para outra. Se levarmos para outras áreas dentro da nossa vida, isso vai ficar muito, muito esquisito. Até nas nossas conversações e trocas de ideias. Mas então, o que fazer? Para Funkelkraut, o que ele coloca na obra dele é que este problema levou a uma crise muito bem localizada. Claro que você pode apontar para valores, emoções, etc. Ele diz, é uma crise de identidade. Para ele, até então, por exemplo, em 68, aqueles jovens sabiam que eram franceses e sabiam que estavam defendendo. Eram jovens saindo de uma segunda guerra, eles tinham ideais, eles não queriam mais o nazismo, eles queriam que as pessoas tivessem acesso às coisas, eles queriam um socialismo, um comunismo muito bem fundamentado. Isso é o que eles desejavam, a luta era aquela. mas eles não tinham a crise de identidade. E agora ele diz o que está acontecendo por conta de fenômenos como estes. E quando começam a defender prós e contras, logo essas pessoas chegam ao problema da identidade. E é aí que a questão se torna extremamente difícil. É um novo desafio dos nossos tempos. Vejam como ele coloca isto que eu acabo de dizer aos senhores numa leitura mais filosófico-clínica, mas vejam como ele, nas palavras dele, o filósofo vai colocar. Surge então uma questão: os nossos princípios valeriam só para nós? Se respondermos que sim, seria entregar a própria sorte às mulheres que lá na terra do Islã denunciam a inferioridade de sua condição contra a maioria de seus concidadãos, como no caso das primaveras árabes. É assim que procedem os zeladores dessas revoluções quando, para não conspurcar sua imagem, jogam um véu sobre os estupros coletivos que ocorreram em todas as grandes manifestações na Praça Tahrir. Apesar de determinada pelas melhores intenções, essa ocultação é imperdoável, pois na base da moral humanista está o fato de que nenhum oprimido nos é estranho. Onde quer que ele ou ela viva, seu destino nos diz respeito. A revolta contra a injustiça ultrapassa as fronteiras. O distante maltrato pela sociedade ou pelo Estado torna-se nosso próximo. A compaixão supera as distâncias. Nós nos colocamos no seu lugar. Não é apenas uma questão de sentimento. A democracia moderna estabelece com efeito que todos temos direito igual à liberdade, qualquer que seja o nosso lugar de nascimento. E agora? Se defender, então, essa proibição dos véus aqui, estão proibindo também lá em seus países de origem? Estão defendendo essa proibição lá nos países de origem? Mesmo sabendo todos os problemas que isso gera? Ou eles estão trabalhando para algo local, para um problema local que nada tem a ver com as origens de onde isso veio? Esse é o trabalho que os senhores precisarão fazer. Hoje temos filósofos clínicos em vários lugares do mundo. Na nossa própria plataforma de ensino tem pelo menos meia dúzia de países que têm filósofos fazendo filosofia clínica à distância, que vão lidar com situações como estas. Qual o embasamento? De onde eles partirão? Não é? Recentemente, uma das nossas colegas, a professora Giovanni, foi lá, vai lançar um curso no norte do México, numa grande universidade. Lá ela vai encontrar uma realidade local, problemas locais, situações de lá. Ela não tem como pegar uma régua com a qual ela mede, pesa situações e contextos da região dela, no sul do Brasil, e usar isso no México, no norte do México. Não vai funcionar nunca. Ela terá que ir lá construir outras adequações, segundo as bases categoriais de onde ela está, segundo a estrutura de pensamento de onde ela está, será tudo diferente. Talvez aqui, então, nós tenhamos um caminho para essas questões que estamos vendo. Algumas pessoas, de fato, terão problemas muito sérios quanto às suas identidades, vivenciando situações como essa que estamos vendo aqui. Ele escreve: seja como for, a experiência não é a mesma. Não nos defrontamos com a mesma realidade quando vemos mulheres usando o véu, ou com mais razão ainda o véu integral, nas ruas de Cabul, do Cairo ou de Teerã, e quando cruzamos com elas nas ruas ou nos mercados das nossas cidades francesas. Entre outros problemas que o Frank Alcaut coloca aqui, e isto é, para um homem da geração dele, um fato extremamente difícil. Olhem, antes de começarmos a nossa aula de hoje, além de assinalar aqui no livro dos trechos que iríamos trabalhar, eu ouvi toda uma entrevista na internet, eu vou mandar depois para vocês o link, junto com a aula editada, o link para quem quiser ver, é uma entrevista bastante recente dele, num canal de televisão francês, para vocês terem uma ideia de como esses debates estão nesse momento, são um dos mais visitados pelo cidadão europeu, o quanto isso tem preocupado os jovens cidadãos europeus. Ele coloca que uma das sequelas disso imediatas é a desidentificação. Ele recua um pouco. Ele vai colocar quando surgiu essa ideia do nacionalismo, essa ideia da unidade nacional, que encontrou sua exacerbação em coisas como fenômenos do nazismo e outras. Vocês já sabem, vocês são filósofos, estudam essas questões e sabem que é lá a partir do romantismo, ainda que antes já existisse. Mas vamos ouvir nas palavras dele. Ele coloca assim: é no romantismo que o tema da identidade nacional aparece pela primeira vez no cenário europeu. Claro que as nações não esperaram esse momento para se afirmar, distinguir-se, se enfrentar em batalhas. Remontam a muito longe da história do velho continente. Mas ele diz que é ali que essa exacerbação toma um lugar inédito. E aí, com o advento do iluminismo, todos os homens são iguais. Para o iluminismo, isso significa que todos os homens, sem distinção, têm igual direito à liberdade, ou mais precisamente à autonomia, pois todos eles, enquanto homens, têm capacidade de pensar, julgar e agir por si mesmos. Mas é necessário que essa capacidade se realize e que eles deixem a condição de minoridade em que se encontram por sua própria culpa. Ele está fazendo uma citação, né? É precisamente essa tarefa abraçada pelos protagonistas da Revolução. E aqui, com essas questões que ele coloca, nós chegamos a uma questão. O que faz a europeidade da Europa? O sociólogo alemão Beck responde hoje: o cosmopolitismo. Em outras palavras, o que a Europa tem de próprio é não ter nada de próprio. Ela não se reconhece na história de que saiu. Sua origem nada tem a ver com seu destino. E seu destino consiste em se desvincular de sua origem, em romper consigo mesma. Senhores, por favor, considerem isso. Apoiado na sociologia deste alemão, o Beck, Frank Alcaut nos coloca que, na opinião daquele autor, o que a Europa tem com relação a ela mesma é cada vez mais uma desidentificação. Ao invés de se aproximar e afirmar suas raízes, como durante muito tempo o europeu médio fez, você visita um país como... Considerem as nossas viagens de estudos. Quando nós fomos a Sevilha, no sul da Espanha, estivemos na Universidade de Sevilha, estudamos a cultura local. O que os senhores viram? Uma profunda identidade com o sul da Espanha e não com Madrid. Quer dizer, uma cultura local, não é, bastante contextualizada e enraizamentos, pessoas engajadas em seus movimentos historiográficos, sabendo quem eram. Pois é isso que começa a ser desenraizado. É isso que começa a ser perdido. Segundo esses autores, o europeu começa a perder a identidade com suas raízes. Algo que, nos últimos séculos e a partir do romantismo, foi o que fez com que a Europa se tornasse o que ela é hoje. Estão marchando para onde neste caso? Então ele prossegue escrevendo: concedida agora como a antítese da Europa que deu origem à catástrofe, ela precisa ter o cuidado de substituir a interioridade dos procedimentos, pois quem diz interior diz também exterior. Quem diz nós, diz também eles. Quem cultiva o calor interno, institui no mesmo movimento um lado de fora inquietante e hostil. A lembrança de Auschwitz nos ordena não botar o dedo nessa engrenagem. Vamos recuar um pouquinho aqui. Ele está usando argumentações lógicas para fundamentações historiográficas. O que ele está dizendo é bastante conhecido por vocês, filósofos clínicos, não é? Se você, uma pessoa no consultório, diz para os senhores: ah, nós nos mudamos e nós nos sentimos muito bem nesse outro lugar. Bom, você está falando de nós, provavelmente há um eles ali também. Ou é só a sua família que foi morar em determinado lugar. E ele está dizendo que essa restrição de elementos que constroem cercas, nós já conhecemos bem esse movimento. E aqui ele levou, é disso que ele está falando. Ele fala: não é a primeira vez que a Europa critica a Europa. Antes de qualquer construção europeia, a relação crítica consigo mesma é constitutiva da civilização europeia. Sim, ele tem razão. Isso sempre houve e é típico do povo europeu. No entanto, a crise da identidade não é tão típica nesse quesito que ele está colocando. Eis um fator que surge agora, num momento muito delicado, em que a própria União Europeia é questionada. A crítica atual, escreve Finkielkraut, se distancia dessa tradição crítica histórica na medida em que não quer ouvir falar de afiliação. Pertencer, diz, é fazer uma triagem. A afiliação leva à exclusão. Desse modo, aos que invocam a diferença de civilização para se opor à entrada da Turquia na União Europeia, Ulrich Beck e os adeptos do cosmopolitismo respondem que a Europa não é um clube cristão, nem tampouco um clube descristianizado. Ela não é um clube, não é uma comunidade de ascendência, não é sequer uma identidade pós-nacional. Ela é a entrada dos europeus na era pós-identitária. A Europa optou por se libertar de si mesma, por se deixar para sair de uma vez por todas dos caminhos de sua sanguinolenta história. Em suma, parece tanto menos pertinente perguntar-se se a Turquia faz parte da Europa na medida em que a própria Europa não faz mais parte da Europa. Eis a consequência do que estamos vendo agora e que iniciou daquela maneira. A entrada de tantos imigrantes em países com crescimento negativo começou a fazer agora uma discussão na qual muitos se deram conta de que, pela própria característica europeia, cumpre a ela ultrapassar essas barreiras que ela mesma começou a jogar por terra, não é? Se deseuropeizando e se tornando uma pós-Europa. Ele prossegue dizendo: não mais construir um coletivo sobre a destituição e a perseguição dos outros. É esta, portanto, a grande promessa da Europa pós-hitleriana. E desse modo, no momento de ilustrar as cédulas da moeda única, a escolha, conforme observou Regis, volta-se para imagens de síntese, representando pontes, e pontes e são símbolos nacionais. Pontes e não retratos, construções ou paisagens. Pontes para esconjurar os malefícios da autotonia. Pontes para fugir das determinações, pontes para substituir os muros, pontes para acabar com o reinado funesto da fronteira, pontes para dizer que a Europa não é um lugar, mas um elo, uma passagem, uma passarela, e que longe de encarnar uma civilização particular, ela se eleva acima de todos os particularismos. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações e reflexões sobre isso que vimos até aqui. Chegamos então ao final da nossa aula e vamos para a última passagem aqui, no qual este filósofo trabalha uma de suas grandes apreensões, que é essa perda da identidade e a reintegração dela agora com outros princípios. Talvez não mais na forma de uma identidade. Vocês são filósofos clínicos e sabem que algumas pessoas, para algumas pessoas, segundo a estruturação interna delas, não é possível caminhar sem uma identidade. Alguns precisam, seja ela um papel existencial, seja um elemento de sensação, um princípio de verdade, para algumas pessoas não é possível caminhar sem uma identidade. Elas se apresentam por identidade. A identidade está colada e às vezes assume o próprio sistema nervoso da pessoa. Vocês têm inúmeros exemplos da clínica. Algumas pessoas, a historicidade delas tem como as linhas dorsais o próprio papel existencial. A pessoa diz que em tal época ela se formou em direito na universidade, então ela obteve o doutoramento dela, e a partir do doutoramento veio o grande prêmio, no qual ela concorreu com 300 pessoas e ela foi a escolhida. Então ela, que foi a única da família dela a ter título universitário, vocês conhecem o discurso, sabem como isso é, não significa bom ou mal, certo ou errado, vocês sabem disso, estamos falando de um caractere. Dentro desse caractere, para algumas pessoas, não é possível se movimentar sem essa bússola existencial. Considerem, então, quantos não vão admitir a perda de uma identidade europeia, como ele está colocando, ou francesa, e lutarão com armas já historiograficamente conhecidas, pesadas, contra essa diluição existencial de princípios de identidade. Ele coloca no texto dele o seguinte: a Europa pós-colonial é uma Europa que recobrou a sobriedade e jurou nunca mais tocar numa garrafa. Assim, não permite mais que reste uma única gota de álcool universalista no seu cosmopolitismo atual. Chegou o momento da Europa não ser mais judia, grega, romana, moderna nem nada. Não existe um ser europeu, já dizia Julian Benda em 1933. Mas essa afirmação ainda é gloriosa demais, pois pretende definir pela ruptura com a ordem carnal a superioridade do espírito europeu. Dois pensadores contemporâneos, portanto, desviam o idealismo de Benda na direção da abnegação. Um é o sociólogo alemão Beck, ao dizer que a Europa está fadada por sua, entre aspas, vacuidade substancial, a uma, entre aspas, abertura radical. E o filósofo francês Jean Ferry, ao definir a identidade europeia como a disposição a se abrir para outras identidades. Exatamente o contrário de uma identidade fechada e voltada sobre sua herança, mas também de uma identidade conquistadora, imbuída de suas virtudes civilizatórias. Nem um fundo espiritual ou um patrimônio a proteger, portanto, nem um modelo a propagar. Aos pensamentos e paixões xenófobos, Badiou, lembram que nós estudamos outro dia esse filósofo aqui no curso, né? Num dos outros cursos, foi Filósofos e a Filosofia Clínica. Como Vattimo, que nós também estudamos, filósofo italiano, opõe o que o filósofo inglês Roger Scruton, que nós também estudamos, vejam, todos esses três já vimos nos cursos aqui que temos feito esse semestre. Ele chama de oicofobia, que é o ódio à casa natal e a vontade de se desfazer de todo o mobiliário que ela acumulou ao longo dos séculos. Vou repetir. Aos pensamentos e paixões xenófobos, Badiou opõe o que o filósofo inglês Scruton chama de oicofobia, que é o ódio à casa natal e a vontade de se desfazer de todo o mobiliário que acumulou durante os séculos. E essa rejeição não é um capricho de filósofo. A burocracia faz coro a isso. Os próprios guardiões da casa são oicófobos. Olha um exemplo que ele vai dar aqui sobre isso. Em 2011, foi distribuída nas escolas da União Europeia uma agenda na qual constavam todas as festas religiosas, com a notável exceção das festas cristãs. Essa ausência causou escândalo. Os responsáveis imediatamente se comprometeram a corrigir, mas se aproxima o dia em que, para não ofender ninguém, as festas de Natal passaram a ser chamadas no discurso oficial de, entre aspas, festas de fim de ano, ou, da maneira mais poética, festas da chegada do inverno. As elites da Europa pós-hitleriana e pós-colonial encaram, portanto, de maneira contrastada o conceito de identidade. O debate sobre a identidade nacional, lançado em novembro de 2009 pelo governo francês, causou indignação no mundo intelectual. E isso apesar das preocupações ideológicas das autoridades, apesar da sua rendição incondicional à doxa do dia, abre aspas. A França não é um povo, nem uma língua, nem um território, nem uma religião, mas um conglomerado de povos que querem viver juntos. Não existem raízes francesas, apenas uma França de mestiçagem, fecha aspas. Declarou em 5 de janeiro de 2010 o ministro da Imigração, da Integração da Identidade Nacional e do Desenvolvimento Solidário, Éric Besson. Por último, gostaria eu assinalei ainda muitas coisas, mas por questão de tempo não veremos tudo isso. Vou resumir aqui em poucos ele descreve aqui casos ilustrativos, muito ilustrativos disso que ele está falando. Problemas agora de quando constrói instituições para defesa do patrimônio intelectual do país, dos acervos, das tradições do país, os problemas que eles têm enfrentado sobre isso, não é? Que há questionamentos de toda a ordem, até do nome a ser colocado. Uns dizem que não pode ter aquele nome de instituição de cultura, mas deve ter o nome de museu, porque não retrata a cultura de fato que está acontecendo, são problemas que eles estão passando a todo momento. Mas para encerrar, separei aqui, muitas e muitas páginas depois, um dos caminhos que este filósofo considera. E ele recorre a outro grande filósofo e estudioso francês, que é o Claude Lévi-Strauss. E ele cita uma passagem aqui muito bonita e importante. Vamos então a ela como fechamento dos nossos trabalhos de hoje. Em 1952, o antropólogo célebre pronuncia na UNESCO uma conferência que marcaria a data. A conferência se chamava Raça e História. A palavra raça está presente apenas para ser logo afastada e substituída por cultura e civilização. Ao contrário do emprego habitual, derivado da filosofia do iluminismo, essa palavra tampouco deve, em caso algum, ser usada no singular. Ela designa, segundo a definição clássica de Taylor, todo o complexo que abrange as crenças, as artes, a moral, as leis, os costumes e outros hábitos e as faculdades adquiridos pelo homem no estado social. Fecha aspas. Mas esse todo não abarca a totalidade dos mortais. Cada cultura ou civilização humana é tentada a acreditar que encarna sozinha toda a humanidade e que aqueles que vivem de outra maneira são selvagens, são bárbaros. Cabe, portanto, combater essa tentação, diz Claude Lévi-Strauss. Ele lembra que, anos depois da descoberta da América, enquanto os espanhóis enviavam missões para investigar e decidir essa espinhosa questão, os indígenas teriam uma alma? Estes imergiam os brancos prisioneiros para verificar, mediante vigilância prolongada, se o seu cadáver estava ou não sujeito à putrefação. Dessa semelhança nos comportamentos, ele concluía, abre aspas, "O bárbaro é, antes de mais nada, o homem que acredita na barbárie", fecha aspas, "e desse modo ele priva a colonização da sua razão de ser, indo ao encontro de Montaigne, cada qual chama de barbárie o que não é do seu costume." Por fim, o filósofo que estamos estudando, Pascal Couto, coloca: "A conferência Raça e História foi recebida e festejada como uma nova carta sobre a tolerância. Depois do aniquilamento do dogmatismo, combater o etnocentrismo, depois da aceitação da diversidade de opiniões individuais, levar em conta a diversidade cultural do gênero humano, o que também é uma autocrítica. A Europa justificou sua dominação do resto do mundo com os feitos técnicos de que se podia vangloriar. Ao demonstrar a cegueira de que já mostra esse sentimento de superioridade, Lévi-Strauss a coloca no seu devido lugar. E ela agradece, pois só mesmo no território do sentimento de culpa seria capaz de se refundar. Chegamos ao final da nossa aula de hoje, na qual vimos uma das problemáticas sociais atuais. Lembrem que a filosofia clínica trabalha forte essas questões sociais pela sua base categorial, né? Todo o nosso estudo de exames das categorias versa sobre isso, questões sobre essa aqui que vimos hoje. O título da obra Identidade Envergonhada nos mostra bem a maneira como o filósofo vai trabalhar essa questão. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões finais sobre isso que vimos hoje, na aula de encerramento deste semestre do curso de prática clínica.